nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todo o auditório da Rádio Universitária do Minho. Sejam bem-vindos à segunda hora de emissão do programa A Nossa Terra. Nesta segunda hora, a propósito do Dia Internacional do Idoso, assinalado no passado dia 1 de outubro, associámo-nos à celebração desta efeméride com a divulgação de algumas iniciativas e projetos desenvolvidos na região, vocacionados para as pessoas mais idosas e para os seus cuidadores. O convite, já sabe, é para que continue desse lado e siga connosco viagem até bem próximo do meio-dia.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, na Rota das Colheitas, em Vila Verde, com os sabores do outono, feira tradicional de isqueiros e a festa da broa de Oris São Miguel.
Com o apoio,
União de Freguesias de Isqueiros, Nevogilde e Travassós. Apoio às iniciativas e à cultura local.
Festa das Colheitas de Vila Verde. 31ª Feira Mostra de Produtos Regionais. De 4 a 8 de outubro. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor da agricultura e do mundo rural. Gastronomia, artesanato, concursos e tradições agrícolas com desfolhada, malhada, magusto e pisada de uvas, a festa do caldo, espetáculos musicais e muito mais. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 4 a 8 de outubro. Vila Verde, um destino da excelência.
O Braga Brick Fun Event está de volta ao Altice Fórum Braga. O pavilhão vai encher-se com 8 milhões de peças, distribuídas por várias construções únicas e temáticas, demonstrações e experiências. Venha com a sua família de 5 a 8 de outubro ao Altice Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Altice Fórum Braga.
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Antes mesmo de avançarmos para a temática desta segunda hora, tempo de lhe dar nota do 3º Congresso da Misericórdia de Braga, subordinado ao tema Memória e Património. O encontro acontece já nos próximos dias 10 e 11 de outubro, no Palácio do Raio, com entrada livre e gratuita mediante inscrição prévia. Estivemos à conversa com o Dr. Bernardo Reis, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga, que nos falou deste 3º Congresso da Misericórdia, que assinala os anos da instituição.
Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, a Santa Casa da Misericórdia de Braga quer agradecer à Tiranor a possibilidade que nos deu de divulgar este 3º Congresso da Misericórdia de Braga, Memória e Património. No ano em que assinala 510 anos de existência, a Misericórdia organiza o seu 3º Congresso, subordinado ao tema Memórias e Património, um encontro que pretende reunir especialistas e investigadores de renome nesta área do conhecimento para discutir, partilhar e refletir sobre a construção e preservação da memória das misericórdias desde que foram fundadas, bem como sobre o seu património. Um património que se assume em múltiplas dimensões e que nos ajuda a moldar, em grande parte, a memória destas instituições. Neste congresso vão participar grandes referências na área do património e na área da investigação, quer ligados às misericórdias portuguesas, quer ligada à União das Misericórdias Portuguesas, principalmente o Gabinete do Património, que tem sido uma referência ao longo dos anos para dar mais ênfase ao património valioso que todas as misericórdias dispõem, à Universidade do Minho e a outras entidades ligadas à cultura, o que para nós tem sido realmente uma mais-valia para darmos ênfase à cultura. Porque muitas vezes se diz, sem cultura não há passado e não há futuro. E a cultura transmite-nos realmente esta missão, o passado, o presente, e transmite aos vindouros uma grande virtualidade, que é dar conhecimento das atividades e daquilo que elas fizeram ao longo de séculos. E não podemos deixar de destacar pessoas que vão realmente contribuir e vão colaborar para a grande projeção que vai ter este congresso, como seja o Dr. Mariano Cabasso, diretor do Património das Misericórdias Portuguesas, o Dr. Joaquim João Alpoim Botelho, notável na divulgação e conservação do património também do Museu Bordal Pinheiro, e outras pessoas, por exemplo, o Dr. Francisco Dorei Manuel, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que são entidades e outras, principalmente também professoras universitárias, que vão realmente participar connosco neste congresso, neste terceiro congresso. Por outro lado, temos também a presença de uma pessoa vinda do Brasil, ligada à Misericórdia de Porto Alegre, que é a doutora Vera Barroso, para internacionalizar este congresso, o que já o temos feito, quer com professoras ligadas ao continente sul-africano, quer ligados mesmo à própria Espanha, principalmente à área da Galiza. É desta memória que são séculos, transmitida às sucessivas gerações, alicerçada num património que cresceu ao longo da Idade Moderna e que hoje se materializa de diversas formas e em diferentes suportes, que também falaremos neste congresso, no sentido de compreendermos a importância do desafio de corresponder à confiança depositada por tantos quantos, ao longo do tempo, beneficiaram estas instituições, preservando o património legado, que na sua existência constitui a base da sua identidade e das comunidades onde se desenvolveram. Salientar a Comissão Científica do Congresso e o papel da curadora do CIME, professora Marta Lobo, no desenvolvimento do programa do Congresso, bem como na curadora da exposição. A professora Marta Lobo é uma referência quando se fala de misericórdias e, sobretudo, da Misericórdia de Braga. E é uma honra para a instituição poder contar com a sua colaboração, assim como a respectiva organização, na qual também destaco a nossa diretora do CIME, a doutora Manuela Machado.
Fica então este convite para os interessados na valorização do nosso património, sobretudo das misericórdias portuguesas. Relembramos que o congresso tem então lugar nos próximos dias 10 e 11 de outubro no Palácio do Raio, com entrada livre e gratuita mediante inscrição prévia. O Dia Internacional do Idoso celebra-se anualmente a 1 de outubro e foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1990. Este dia tem como objetivo salientar a importância do idoso na sociedade, bem como consciencializar para as oportunidades e desafios do envelhecimento no nosso tempo. Durante as próximas três décadas, prevê-se que o número de pessoas idosas em todo o mundo mais que duplique, ultrapassando os 1,5 mil milhões de pessoas em 2050. O tema deste ano é cumprir as promessas da Declaração Universal dos Direitos do Homem para as Pessoas Idosas através das gerações. Pretende-se assinalar este dia olhando para um futuro que cumpra a promessa de garantir que todas as pessoas, incluindo todas as pessoas idosas, desfrutem plenamente dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais. A Nossa Terra associa-se à celebração da efeméride, procurando conhecer melhor esta fase da vida a que todos nós vamos chegar um dia, e para isso temos connosco já a nossa primeira convidada aqui a fazer-nos companhia cá em estúdio. Falo da doutora Cleusa Fernandes, assistente social, mestre em gerontologia social, é diretora técnica da Abraços e Mimos, um projeto vocacionado para a prestação de cuidados ao domicílio e que tem lidado ao longo dos últimos anos diretamente com as pessoas mais idosas. Portanto, a pessoa certa também para nos falar um pouco desta temática. Antes de mais, agradecer à doutora Cleusa pela visita, pela companhia neste domingo aqui no nosso programa. E de facto começar por falar de facto deste assinalar do Dia Internacional do Idoso, perceber se, uma vez que é uma pessoa que trabalha diretamente com esta faixa etária, com estas pessoas, com os seus cuidadores, se faz sentido haver este Dia Internacional do Idoso proclamado pela ONU e se faz sentido falarmos destas pessoas.
Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Sim, não devíamos falar exclusivamente no dia 1 do 10. É um tema que deve ser abordado sempre, porque visto que nós estamos numa época e mundo em que a longevidade tem-se notado, portanto, as pessoas estão a viver muito mais anos por diversas razões, e falarmos do idoso, não focarmos unicamente no 1 do 10, e sim sempre, todos os dias. E claro que quando falamos num do 10, vamos abordar alguns temas que sejam importantes e fazermos alguma reflexão sobre este dia, sobre esta geração.
Muito bem. De facto, como a doutora disse, e muito bem, esse idoso durante mais tempo, porque também a esperança média de vida aumentou. E temos um maior número de pessoas também, até porque, por exemplo, no caso do nosso país, há um envelhecimento muito grande da nossa população, mas perceber, de facto, o que é isto de ser idoso, de ser velho, usar a palavra velho, quando é que se pode considerar que uma pessoa é idosa, que uma pessoa já está numa idade mais avançada?
É assim, a palavra, existe a palavra velho, idoso, e é usado o idoso, mas em termos científicos e uma psicologia assim o diz, chamam os adultos mais velhos, porque é uma palavra que vem a soa um bocadinho melhor, não é?
Sim.
Porque a palavra idoso e velho é um estigma.
Sim.
Porque quando se fala em velho e idoso, o que é que pensam que o velho e idoso é? É alguém que é incapaz, que não tem, não, já não consegue fazer isto e aquilo, e é um coitado, coitado no, na palavra, não de coitado, de cuidadinho, mas coitado, ah, já dói isto, já não consegue isto, já não, então é visto, ah, é o idoso, é aquele velho, ó velho chato, ó velho, e normalmente esta palavra idoso e velho é uma palavra que eu raramente uso, é sempre o adulto mais velho, e porque nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, portanto nós temos, é a nossa última fase da nossa vida, o adulto mais velho, mas pronto, como diz a nível da ONU, é a palavra idoso, não é?
Exatamente.
É o idoso.
Muito bem. Mas ser-se idoso hoje em dia é um bocadinho diferente do antigamente, porque nós temos idosos cada vez mais ativos, que continuam a querer sair de casa, a fazer algumas atividades. Como é que caracteriza esta população com quem vai lidando diariamente?
É diferente, porque nós hoje estamos num mundo em que temos acesso a tudo, aliás temos um telemóvel à mão, em que hoje até esta geração mais velha, os adultos mais velhos, têm acesso, e essa intergeracionalidade, convivência entre os mais jovens e os adultos mais velhos, portanto também proporciona com que haja mudanças também de mentalidade. Hoje também temos melhor qualidade de vida, de saúde, os alimentos, alimentação, portanto há anos de conjuntos de fatores que fazem com que a geração de antigamente, ou seja, que as pessoas viviam muito mais tempo, aliás, cientificamente o homem vive menos que a mulher.
Uhum.
E tem mais adultos mais velhos viúvas do que homens. Porquê? Porque antigamente, portanto, hoje a mulher cuida-se muito mais do que o homem. A mulher vai aos médicos, portanto tem sempre muito mais cuidado com a alimentação. O homem não, o homem só recorre ao médico quando de facto ali é uma sinalização de algum
problema.
De algum problema.
Sim, sim.
E hoje temos acesso a muito mais. Antigamente ninguém praticava atividade física, que era as pessoas do campo, era atividade que digamos,
era atividade braçal,
sim, exatamente, sim. Hoje temos muitos jogos, hoje temos o próprio telemóvel que nos permite, só o facto de irmos a um Facebook, a um Instagram, ou procurar qualquer coisa, a um Google mapa para ir ver onde chegamos, já estamos também a trabalhar, já nos tornamos ativos, e tudo isto permite, claro, que haja e a saúde também, o acesso aos cuidados médicos, à própria alimentação. Hoje temos muito mais recursos e faz com que nós, que o homem viva muito mais anos.
Muito bem, mas assim como em todas as outras etapas da nossa vida, há também que preparar esta idade, quando somos adultos mais velhos. E perguntar à doutora que cuidados é que devemos ter para preparar esta fase da nossa vida, que todos queremos lá chegar, não é?
Claro, esperemos que todos lá cheguemos.
Mas com qualidade de vida, sim.
Com qualidade. Claro que há situações em que há interrupções a meio, há doenças, claro, que surgem, mas eu acho que isto tudo depende, eu não vou generalizar, eu depende de pessoa para pessoa, isso tudo tem a ver com aquilo que fazemos desde o início da nossa juventude. Eu digo sempre, e está escrito, aquilo que nós fazemos antes vai se refletir no futuro. E é isso, é tentarmos de facto envelhecermos com qualidade. E qualidade não é só fisicamente e intelectualmente, e sim socialmente. Porque o facto de nós chegarmos a uma a partir dos 60, 60, portanto, 65, 65 para 67, as pessoas que entram para a reforma, se nós não estivermos bem preparados, nós vamos nos deixar envelhecer emocionalmente, ou seja, isto vai começar, e o nosso emocional trabalha muito o nosso físico também e o nosso cognitivo também. E como, por exemplo, atividade física, praticar atividade física desde sempre, caminhadas, não precisamos de ir, ok, tem pessoas que não têm condições económicas para poderem ir para o ginásio, não precisam de ir para o ginásio. Caminhadas,
uhum,
caminhadas, realizar jogos que mexem com o próprio raciocínio, o próprio jogo no telemóvel, todo mundo tem um telemóvel de touch, quase todos, até a geração mais velha, os adultos mais velhos têm um jogozinho do chamado antigo Tetris, aquele jogo, os cálculos mentais,
uhum, existe. Que ajudam a memória também.
Com a memória, uhum. Passear. Passeios, viagens, convívios. Hoje, graças a Deus, temos universidades séniores, temos que, se nós, enquanto jovens, tivermos conhecimentos de que existem estes recursos, essas ferramentas, para nós podermos chegar e dizer, não, ok, eu estou a envelhecer, mas eu tive a minha etapa, trabalhei, criei os meus filhos, trabalhei, criei-os, agora vou para outra etapa da minha vida. Vou fazer coisas que não consegui fazer enquanto trabalhava. Muito e enquanto bem. Criava os filhos. Então eu acho que isto muda um pouco a nossa mentalidade e faz-nos olhar para o envelhecimento de uma outra forma.
E depois também temos que nos adaptar quando já começamos a ter algumas fragilidades. Adaptar a casa.
E tentarmos perceber que são fases da vida e aceitarmos que eu sei que já não me vou baixar da mesma forma que me baixava quando tinha 40 anos, ou 50, uhum, ou 60, saber que eu não vou dar os mesmos passos que dava, em termos de andar, como dava antigamente. Então, aceitar estas mudanças físicas do nosso organismo e adaptar e dizer, eu vou adaptar aquilo que eu sou à minha idade, uhum, à minha idade e à condição que me encontro, mas não quer dizer que eu seja incapaz de fazer qualquer coisa. Eu vou fazê-lo.
De forma diferente.
De forma diferente, mas eu vou fazê-lo.
E isso é um ponto fundamental para se viver feliz e, sobretudo, com qualidade de vida
com
também
qualidade
nesta,
e até
nesta época.
Exatamente, e até para se aceitar a condição que é. Porque eu aceitando eu, como adulto mais velho, aceitando a condição que estou, vou transmitir à minha volta, às minhas gerações, filhos, netos, que de facto é normal o envelhecimento. Nós crescemos numa sociedade que eu acredito que a mentalidade já se está a mudar, mas acho que ainda falta muito, de que o idoso é incapaz, não pode fazer, porque é um coitado. Quantas vezes inconscientemente nós estamos com os nossos pais, estamos a atravessar a estrada e damos-lhes a mão, inconscientemente.
Uhum,
porquê?
Sim.
Porque fomos criados a pensar que o idoso... Pergunta a uma criança, como é que tu vês um idoso? Estamos a usar a palavra idoso, não é? Como é que tu vês,
sim,
o teu avô? Como é que vê? Eles vêm assim... O avôzinho de bengala encurvado. Portanto, é isto, nós crescemos com isso. É preciso perceber que não. Que o idoso, que o adulto mais velho é capaz. Ele é o adulto mais velho, ele é o idoso, sim. Mas ele é capaz, ele ainda consegue fazer muitas coisas dentro daquilo que ele consegue fazer.
Claro.
E não achar errado do que não consegue, porque é normal.
Claro. E muito deste projeto que a doutora tem vindo a desenvolver, vai muito de encontro a prestar este auxílio nestas idades, mas sobretudo manter a independência do idoso, com alguns tipos de cuidados que fazem, sobretudo ao domicílio.
O domicílio.
Abraços e Mimos nasceu muito com este conceito, não
conceito,
é?
Conceito, exatamente, da humanização. Porque, uhum, eu considero que irmos ao domicílio, primeiro a família abre-nos a porta de casa. Entramos na intimidade da família e principalmente do utente. E toda a nossa intervenção, todo o nosso trabalho é sempre feito de acordo ao idoso e nunca ao contrário. Portanto, dentro das rotinas dele. E sempre tentamos, eu quando digo tentamos, porque muitas vezes nós não conseguimos atingir aquilo que pretendemos, porque nós vamos sempre de encontro à própria rotina do idoso. Nós não podemos obrigar ao adulto mais velho, o idoso, a poder fazer esta atividade, mas tentamos proporcionar sempre dentro, mantendo a qualidade e a humanização. Eu digo sempre, até uma simples higiene tem que ser feita com humanização, com dignidade, porque nós, ao darmos o banho a um idoso, a trocar uma fralda a um idoso, o que é que nós estamos a gerar? Um desconforto para ele, porque ele não nos conhece. Nós estamos ali à intimidade dele. E até esta parte é preciso, muitas vezes, nós criarmos primeiro de tudo a empatia. E isto o que é que vai gerar? A própria qualidade. Porque é importante, mesmo dentro, podermos envelhecer dentro do nosso domicílio com qualidade e com humanização. E esse é o nosso foco do nosso trabalho, é isto, é termos cuidadores ao domicílio que, mesmo não tendo a experiência técnica que nós vamos formar, a empresa vai formar, mas é ter outras competências como o amor, o carinho, a empatia, o sairmos um bocadinho da nossa caixa e colocar-nos no lugar do utente, e termos inteligência emocional. Porque isto é muito importante, porque não é fácil nós entrarmos em casa de alguém em que tem os seus hábitos, sempre foi uma pessoa muito ativa. Sim. E de repente vê-se dependente por alguma comorbilidade que teve, e nós estarmos ali tipo, quase a quase a fazer as coisas por ele, e ele quer fazer e não consegue, e ele está muito bem cognitivamente e consegue perceber tudo. É preciso criar, fazer este trabalho com humanização e, acima de tudo, darmos qualidade. Eu digo sempre às famílias, substituir-vos nunca. Mas nós podemos dar o amor no momento da vossa ausência. Nós podemos tentar dar aquele amor que eles precisam, e como fosse um filho, mas nunca vai ser, nunca. Mas é, primeiro de tudo, é nós criarmos esta empatia.
Muito bem. E sobretudo manter estas pessoas
ativas.
Ativas e mais tempo nos seus lares.
Nos seus lares.
Proporciona quem pode, não é?
Quem pode, não é? Aqueles casos de utentes que estão na cama, são acamados, mas mesmo acamados, pensa-se, eles não pensam, eles não. Muitos pensam, muitos só que não conseguem verbalizar nem mostrar, porque estão ali devido à patologia que se encontram. Não é? Muito parados bem. E fazem aquilo que os filhos pedem para fazer, ou aquilo que está, ou que é ditado pelo médico, não é? Pela prescrição e as indicações médicas.
Muito bem. E muitos desta preparação para esta idade mais avançada, há pouco falava a nível emocional, mas também há que ter, e nós, quando somos novos, também temos que pensar um bocadinho nisso, na nossa independência financeira, porque para termos acesso à maioria dos cuidados, terá que partir muito de nós, não é? Porque a nossa segurança social não dá resposta a tudo, a todos
nós
os
temos
serviços.
Os adultos mais velhos, portanto, os idosos têm... As pensionistas têm reformas muito pequenas, que ou vão pelas IPSS que não conseguem hoje dar resposta, não há resposta, e quando recorrem a particulares, como no caso de Abraços e Mimos, nós não temos a cooperação
com
o Estado, portanto, acabam por não ter. Nós temos tido muita procura, e muitos familiares não conseguem dar a resposta. E o que é que nós fazemos? Nós sentamos-nos com os familiares e dizemos, olha, diga-me qual é a vossa necessidade, vamos arranjar aqui um meio termo. Mesmo que não se consiga dar a resposta 100% que vocês pretendem, conseguimos dar a 50%, mas pelo menos vai aliviar um pouco a vossa carga. Porque é uma carga muito grande, o ser cuidador.
Exatamente.
Informal.
Sim, sim.
E quando me acaba de dizer há bocadinho, é necessário prepararmos, e é, isto tem que ser desde sempre, desde novos, ouvirmos. Eu digo sempre que tem que ser, e há literatura que diz isso, que os jovens têm que ouvir desde a escola a preparação para a entrada para a reforma.
Uhum.
Porquê? Porque se eu tiver um pezinho de meia, eu consigo, se calhar, recorrer a estes serviços, porque sei que eu quero envelhecer com qualidade.
Exatamente.
E mesmo que tenha alguma comorbilidade, algum problema que me faça ficar que me faça estar inválido em casa, dependente, pelo menos eu consigo recorrer, nem que seja só para ir fazer a higiene. já alivia um pouco da carga do filho,
cuidador.
Do cuidador, do filho, do neto, do primo.
Que tem que continuar a trabalhar,
que
não é?
Tem que continuar a trabalhar, que também tem a sua família, que não vai abandonar o seu pai, o seu tio, o seu avô, ou o seu amigo, o que for, não é? Alguém que não tiver, mas que diz, não, eu consigo recorrer a estas horas, nem que seja as higienes, pelo menos já me alivia, eu já consigo fazer outras coisas minhas e trabalhar.
Muito bem.
Portanto, acho que é muito importante nós repensarmos nisto e repensarmos que hoje vivemos muito mais anos, a longevidade está, portanto, ou seja, temos que começar a preparar, e não é preparar quando saímos da universidade e começamos a trabalhar. Começamos a preparar antes para estarmos preparados para quando começarmos a trabalhar, estou a dizer, prepararmos psicologicamente.
Sim, sim.
Começarmos a preparar no meu primeiro emprego, dizer, alto lá, eu tenho a probabilidade de viver, se calhar, até aos 90.
Uhum.
Então eu tenho ainda muitos anos para poder preparar. Ok, nós temos no caso de arrendamentos de casa, ninguém consegue.
Há muitas problemáticas associadas.
Há muitas problemáticas associadas.
É que depois não se consegue fazer o pé de meia.
O pé de meia, exatamente. Mas, ok, Cleusa, muito bonitinho, está bonito estar a falar, assim, na teoria, na prática, mas quem o puder fazer, repensar que, de facto, podermos envelhecer no nosso meio, no nosso habitat, nas nossas referências, ao pé dos nossos.
É outra qualidade de vida.
É outra qualidade de vida.
Muito bem. Convido-a a deixar uma última mensagem, realmente, sobretudo a estas pessoas. E também uma curiosidade minha. Quem a procura a Abraços e Mimos são os próprios utentes mais velhos, os adultos mais velhos, ou muitas vezes são os familiares? E quando são os utentes mais velhos, quais são as principais preocupações que lhe apresentam?
Normalmente a nossa procura são sempre os filhos.
Okay.
A maior parte são os filhos. Tivemos um ou outra família que foi o esposo ou a esposa,
okay.
Mas a maior parte são os filhos, porque mesmo que a mãe ou o pai ainda estejam bem, o pai ou a mãe estão subcarregados por serem cuidadores, não estão com cabeça para procurar, então os filhos procuram ajuda. E também já nos aconteceu até vizinhos, amigos, que vêm com o seu amigo, não tem retaguarda, mas têm alguma condição para pagar os serviços, não é? Para poder dar resposta, e procuram.
Muito bem.
Muito dificilmente os utentes, é mesmo mais os familiares, os filhos. Essencialmente, a maior parte, os filhos.
Convido a deixar então uma última mensagem ou acrescentar alguma informação que considere pertinente.
Sim, eu gostaria de ler aqui, uma frase que retrata o adulto mais velho. E que diz que toda família, idoso, toda família tem alguém com brilho especial nos olhos, nos lábios sábios conselhos, na voz suma da cultura acumulada, muitas vezes desprezada. Toda família tem alguém que conspira com o universo orações pelos que ama. Tem braços de músculos cansados, mas que não negam o conforto de um bom longo abraço. Tem ombros cansados, mas não negam um carinho e mais um fardo. Têm os ossos frágeis, mas não negam um colo. Precisam de atenção, de amor e compreensão. E estão atentos a tudo, amam como ninguém, sempre tentando compreender os filhos e os netos. Esta geração.
Muito bem, e isto é o ser idoso e é o ser o adulto mais velho.
É.
Muito bem. Doutora Cleusa, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por esta última mensagem que nos deixou. Votos de muitas felicidades.
Obrigada pelo convite.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
Tendo em conta o número crescente de população idosa no Conselho de Braga e procurando dar resposta e recursos que promovam o envelhecimento sadio e ativo no meio natural de vida, o município de Braga criou em 2017 o Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa, o GAPI, que centraliza novas respostas, também outras que já existiam, aumentando a proximidade e facilidade de acesso dos munícipes mais idosos. Para nos falar deste Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa do Conselho de Braga, convidamos para estar aqui connosco a doutora Carla Sepúlveda, vereadora da Educação e Inovação e também Coesão Social do município de Braga. Doutora Carla, muito obrigada pela sua presença, é sempre um prazer tê-la aqui connosco em estúdio para nos falar de temáticas tão pertinentes e que merecem serem dadas a conhecer ao nosso auditório. E de facto, nesta associação que fazemos ao Dia Internacional do Idoso, achamos interessante poder divulgar este gabinete que existe desde 2017 numa cidade como a nossa, que é conhecida por ser a cidade mais jovem do país, ou uma das mais jovens, mas que de facto também tem este problema de termos cada vez, problema ou não, depende do ponto de vista, de termos pessoas com mais idade que necessitam também aqui de outros apoios. E o município também tem tido essa preocupação, sobretudo com a criação deste gabinete. Que gabinete é este e que tipo de apoios presta a esta população?
Era muito boa tarde, antes de mais nada agradecer a gente pelo convite.
É um prazer estar aqui convosco. Na verdade, como disse bem, este gabinete foi criado em 2017. O município de Braga tem tido particular atenção à sua população e, naturalmente, a pessoa idosa é um foco muito importante para nós, e as nossas políticas têm tentado ao máximo criar condições para que haja uma maior coesão territorial e, acima de tudo, igualdade de oportunidades no acesso a programas e apoios do município. Este gabinete funciona de segunda a sexta-feira, tem uma particularidade, no fundo é um gabinete de portas abertas no balcão único do município, que funciona às segundas, terças e quartas em regime presencial, e às quintas e sextas nós temos uma teleassistência, que fazemos visitas domiciliárias e normalmente são centradas à quinta e à sexta-feira de manhã. Portanto, qualquer pessoa acima dos 55 anos, que agora é essa particularidade que tem, a pessoa idosa começa a ser referenciada aos 55 anos, tem a possibilidade de vir procurar, tirar dúvidas ou pedir alguma ajuda ou, na verdade, procurar alguma atividade de interesse ao balcão único, e esse balcão, a pessoa que está efetivamente a fazer o atendimento, encaminha para as várias respostas.
Muito bem.
E, portanto, é importante que toda a gente perceba que o balcão único tem um gabinete de apoio com, em regime de permanência, no horário normal de trabalho, entre as 9 e as 17 horas. E também funciona por marcação. Se quiserem ligar, pedir uma marcação, chegam à hora e efetivamente são atendidos.
Muito bem. E, portanto, há aqui este atendimento quase personalizado.
Sim.
E vai dando encaminhamento, pelo menos, não é? Este encaminhamento às preocupações que estes idosos apresentam.
Sim.
Que tipo de preocupações esta população apresenta aqui ao GAPI? Ao gabinete.
Normalmente vêm saber de apoios para uma determinada condição que tenha surgido repentinamente. Há pessoas que ficam em situação de desamparo familiar, por exemplo, ou até que tenham alguma incapacidade e procuram algum tipo de apoio para a adaptação das casas, ou até muitos deles só para conversar, que este gabinete tem essencialmente essa função, também criar alguma proximidade ou a proximidade máxima que se puder. E uma das particularidades no nosso projeto é o serviço de teleassistência, que quando são pessoas em isolamento e com falta de retaguarda familiar, podem ser assistidas através de casa. É instalado um equipamento em casa, é uma parceria com a Cruz Vermelha, e onde, através de um botão, a pessoa, se estiver em situação de maior alarme, ou porque caiu, ou porque tem uma preocupação súbita, ou qualquer questão maior, é acionado esse alarme e a Cruz Vermelha vem no imediato à residência da pessoa. Por outro lado, tem um número de telefone associado em que a pessoa às vezes só liga para conversar. Mas também este projeto também tem uma particularidade, que é a pessoa que está no fundo a fazer a gestão do projeto, com alguma regularidade, uma ou duas vezes por semana, mesmo que a pessoa não telefone, portanto, o nosso técnico faz um telefonema de cortesia, de perguntar se está tudo bem, se tem passado bem, questão da alimentação e por aí fora.
Portanto,
por outro lado, há quem procure também atividades físicas, o que nos agrada, porque...
E o município tem também um conjunto de atividades séniores.
Exatamente, tem, através do pluro da minha colega, da Sameira Araújo, que tem um conjunto de atividades, desde a natação, a hidroginástica, o boce, a sénior, o pulsar, que é, não é só exclusivo para idosos, mas para pessoas que têm um problema oncológico também, o Braga Ativa, e portanto há um conjunto de atividades que as pessoas podem usufruir de forma gratuita, requer uma inscrição para se fazerem as turmas, e também temos atualmente uma universidade sénior, para aquelas pessoas que se gostam de manter intelectualmente ativas e que procuram também aumentar o seu saber ou até fazer rede de contactos, porque neste tipo de atividade isto também é extremamente importante, e se manterem em pleno no seu dia-a-dia. E, portanto, o município tem tido, efetivamente, esta preocupação em criar programas que incluam todos e que sejam acessíveis a todos.
Muito bem. Mas para além deste atendimento presencial, também fazem este apoio domiciliar. Portanto,
fazemos
2 dias por semana.
Sim, fazemos.
Vão estes, visitam alguns idosos.
Sim, e fazemos coisas muito engraçadas. Posso lhe dar 2
muito
exemplos.
Bem.
Por exemplo, fomos há muito pouco tempo cantar os parabéns a uma senhora que não saiu da janela. Ela fazia 93 anos e compramos um bolo e fomos à janela cantar-lhe os parabéns. E, portanto, temos esta especial atenção, de forma a que as pessoas percebam que são pessoas importantes, que pertencem e que estão ainda em plena atividade e, portanto, que fazem parte do nosso dia-a-dia. Também fizemos o ano passado, desde há 2 anos, peço desculpa, promovemos um novo programa na altura do Natal, que se chama Natal com Histórias, também através da rádio. Fizemos uma parceria com uma rádio concorrente, em que levamos a 2 centros de dia a rádio a estes locais, e que as pessoas que quisessem partilhar alguma experiência de Natal, alguma memória, alguma história, quisessem partilhar com quem nos ouvia, poderiam fazê-lo.
Giro.
Já fizemos isto, portanto, em 2 edições, faremos a próxima no próximo Natal, e têm sido atividades que vão promovendo, efetivamente, portanto, o envelhecimento ativo, efetivo, mas de forma sadia e com a importância que cada pessoa merece, não é?
Mas estas visitas domiciliárias prestam algum tipo de cuidado, algum tipo de serviço? Ou é mais para manter esta proximidade e quebrar o isolamento que muitos
naturalmente
jovens, sim.
Neste serviço de teleassistência é essencialmente este serviço de proximidade e quebrar o
isolamento. Sim.
Depois, mediante aquilo que for aferido em cada uma das pessoas, depois temos outro tipo de serviço, nomeadamente agora através das novas competências temos os serviços de ação social, em que se a pessoa se mostrar efetivamente com carência em algumas situações, é efetivamente também referenciada de forma a receber o tratamento que merece nas áreas que forem identificadas. Podemos falar, imagina, na higiene pessoal, podemos falar na alimentação, em qualquer outra área que se venha a revelar de extrema importância para a pessoa em questão.
Muito bem. Este gabinete já existe há algum tempo. Falou há pouco do Braga Mais 65, eu penso que é este programa de teleassistência que há pouco
exatamente
nos falou. Que existe desde 2021, mas perceber o balanço que fazem. Há muitos idosos a recorrer ao GAPI. Quantas pessoas é que estão a visitar? Consegue? Há de facto, é um balanço positivo que fazem?
É um balanço bastante positivo. Cada vez mais temos pessoas com interesse, porque umas vão chamando as outras. Os serviços sociais também muitas vezes nos referenciam a alguma necessidade maior. É por isso que também esta partilha e esta proximidade com os serviços é importante, para termos uma ideia do que temos em termos de idades e necessidades. Mas também gostaria de referenciar um outro projeto que temos, que é o Rede MEI, que assim é os dos 55 anos e é um serviço que está protocolado com uma entidade privada e que faz 7 dias úteis por semana em cada uma das freguesias, porque não queremos que as pessoas se centrem só na cidade e que todas tenham, em termos de conselho, tenham a oportunidade de receber o tratamento e no fundo ver solucionadas as problemáticas que no seu dia-a-dia encontram. E este serviço é um serviço multidisciplinar, é uma equipa que tem, para além de um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, e que vai, portanto, com a devida antecedência, no fundo, divulgado na freguesia em que vai estar o serviço a funcionar, e qualquer pessoa dentro desse perímetro da freguesia pode efetivamente ir à Muito junta, bem. Que é uma parceria com a junta de freguesia, e no fundo expor as suas preocupações. Muitas delas dão lugar, imagina, até a preocupações em como fazer uso do telemóvel, coisas simples que no dia-a-dia às vezes não nos
parece. Sim, sim,
parece.
Pessoas mais idosas,
exato,
têm mais,
exatamente,
necessidades nessa área.
Exato.
Sim.
E então este serviço acaba por vir colmatar todas as necessidades que qualquer pessoa que se, no fundo, se mostre interessada ou com alguma dificuldade, esta equipa, através dos seus técnicos, faz este, portanto, esta proximidade. Depois, também temos outro tipo de atividades, que eu acho que é importante dizer.
Sim.
Temos outras parcerias com outras entidades, fazemos por grupo e no âmbito também da parceria com a Rede MEI, identificamos pessoas que tenham interesse em vir visitar a cidade, muitas delas nunca passaram por sítios ou por estradas ou por locais que este caminho cidadino percorre, e terminarmos normalmente esta visita nos espaços de conselho do edifício principal da Câmara, que é raro alguém me dizer que já lá esteve. Portanto,
sim,
é sempre um encerrar deste passeio da
Muito
melhor
bem.
Maneira, que as pessoas acabam por ter a oportunidade de estar num lugar que nós dizemos que é onde recebemos as pessoas importantes para a cidade e sentem-se efetivamente importantes.
Muito bem.
E acabam por sair com de facto um orgulho pela sua cidade, fazemos uma fotografia de família e acabamos por dar esta importância que a pessoa efetivamente tem para a nossa cidade.
Claro, claro, todos somos importantes independentemente da idade.
Sim.
Mas houve aqui outro projeto que eu vi que desenvolveram, que achei muito giro, que é o Avó Hospedagem.
Sim.
Vocacionado para os alunos universitários.
Exatamente.
Também é muito giro perceber também que projeto é este.
É um projeto que atualmente não está a funcionar, mas já funcionou.
Sim.
E queremos também ver de que forma é que podemos voltar a reativá-lo, até porque acaba por ter aqui o conjugar de gerações diferentes, o que achamos que é importante. Por um lado, os estudantes universitários têm a oportunidade de encontrar um lugar para fazer os seus estudos, para dormir e pernoitar, e por outro lado, as pessoas com muitas vezes isolamento e pessoas com mais idade acabam por se sentir aconchegadas com a presença do estudante, e a partilha de experiências é bastante interessante, e é efetivamente esse o maior interesse, é juntar a carência de um com a necessidade do
Exatamente.
Outro e promover aqui uma partilha sadia.
Exatamente, entre estas duas gerações.
Exatamente.
De facto, este assinalar do Dia Internacional do Idoso, a Organização Mundial da Saúde diz que em 2050 o número de idosos vai ser cerca de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, faz todo o sentido assinalar este dia e falarmos destas pessoas e, sobretudo, divulgar todas estas iniciativas que existem para a pessoa idosa, porque a pessoa é idosa, mas continua a ser pessoa e continua a ter direitos.
Sem dúvida.
Não é?
Eu só, se me permite,
Sim.
dizer mais uma questão que eu considero de particular interesse. Braga está aqui, neste momento, a trabalhar numa carta do Gerontológica, e que vai efetivamente mostrar todos os indicadores que são necessários para percebermos quais são as necessidades mais importantes para esta faixa etária. Até ao final do ano pretendemos tê-la pronta, já está em elaboração há mais de um ano, de forma a efetivamente tornarmos a cidade de Braga uma cidade amiga das crianças e também da pessoa idosa, porque não podemos deixar efetivamente de perceber que umas e outras estão em sintonia, e muitas das iniciativas podem ser conjuntas, e portanto queremos fazer de Braga uma cidade efetivamente também diferenciadora na questão da pessoa idosa.
Muito bem, relembramos então que o HAPI pode ser visitado por qualquer pessoa acima dos 55,
Sim.
não é? Portanto, todos os dias, pode recordar as Sim. datas que não são seguidas.
Segundas, terças e quartas, no horário entre as 9 e as 17 horas, presencialmente ou através de uma marcação prévia, e às quintas e sextas-feiras a nossa equipa de trabalho faz uma visita domiciliária às pessoas que já têm identificadas.
Muito bem, muito bem. Convido-a, por fim, a deixar só uma mensagem hoje mais direcionada, então, para a pessoa idosa da nossa cidade. O manter-se ativo, o participar Exatamente. Em todas estas atividades.
Exato, venham ter connosco, venham perceber o que é que temos para vos oferecer, não se metam em casa, procurem partilhar as vossas experiências, que são efetivamente muito enriquecedoras, e portanto esperamos poder corresponder às necessidades de todos e sobretudo às expectativas que têm, que o município de Braga que trabalha todos os dias para de facto fazer com que a pessoa, o bracarense, a pessoa que vive cá, se sinta efetivamente uma pessoa feliz.
Muito bem. Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação. Votos de continuação de um excelente trabalho e até breve.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Até breve. E assim concluímos então a emissão deste domingo. Já sabe, nós estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma excelente semana. Até breve.
A nossa terra. Desde 1994.